Olá, turma. Eu sou a Emily Magalhães, monitora do componente curricular Atenção Nutricional nos Ciclos da Vida 1 do curso de Nutrição da UFRB. Está começando o podcast Help Me em Nutrição Materno e Infantil. Hoje iremos falar um pouco sobre as fases escolar e adolescência. Neste primeiro momento, vamos conhecer um pouco sobre os escolares. A idade escolar é uma fase de transição entre a infância e a adolescência e compreende as crianças de 7 a 10 anos. Neste período, há um ritmo de crescimento constante e ganho de peso mais acentuado, próximo ao estirão da adolescência. Na fase escolar, o peso tende a ser proporcionalmente maior em relação ao crescimento estatural, o que pode levar à obesidade. Fiquem atentos. O escolar tende a ganhar 3 a 3,5 kg e crescer 6 a 7 centímetros por ano. Dentre as características prevalentes neste período estão maior independência das escolhas alimentares e maior seletividade alimentar, aumento do apetite, formação de novos laços sociais com adultos e crianças da mesma idade, ganho de força, rapidez e coordenação, e maior criticidade e agilidade. Vou te contar um fato interessante. É nesta fase que a maioria dos dentes permanentes aparecem. Isso acontece porque os dentes decíduos, os famosos dentes de leite, começam a cair aos 6 anos e passam a ser substituídos pelos permanentes, cerca de 4 dentes por ano durante os 5 anos seguintes. É por isso que nesta fase deve-se enfatizar a correta higienização da boca e a alimentação adequada para evitar as temidas cáries dentárias. Vocês já pararam para pensar que essas transformações, se forem aliadas ao processo educacional, podem se tornar determinantes para o aprendizado geral e formação de novos hábitos? Pois é, a escola pode contribuir neste período tão vulnerável e importante. Devido à maior independência, seus hábitos alimentares podem ser modificados por influência do ambiente. Sendo assim, a fase escolar é ideal para a educação alimentar e nutricional. A escola, em associação com o nutricionista, deve orientá-los sobre a importância das escolhas saudáveis, riscos de hábitos alimentares inadequados, a partir da realização de atividades lúdicas e recreações. Além disso, cabe destacar o papel fundamental da família neste processo. A educação alimentar deve ser realizada em ambos os lados. Olha que interessante! A quantidade e qualidade da alimentação são determinantes para a manutenção da velocidade de crescimento, que deve ser constante e adequada para que o estirão da puberdade e a saúde física e psicossocial sejam satisfatórios. Por isso é que devemos influenciá-los positivamente nas escolhas alimentares, visando sempre um crescimento e desenvolvimento saudável. Vocês sabiam que o consumo de refrigerantes, sucos artificiais e bebidas à base de soja nos horários das refeições e dos lanches podem comprometer a ingestão de cálcio? Preocupante, né? Sabemos que os escolares, de modo geral, adoram consumir produtos industrializados, principalmente refrigerantes. Se estes forem fosfatados, como aquele sabor cola, podem contribuir para o aumento da excreção urinária de cálcio, o que eleva suas necessidades e contribui para o comprometimento da massa óssea. Além da carência de cálcio, há também a deficiência de vitamina D, ocasionada pela falta de exposição solar, suplementação medicamentosa e erros alimentares. Juntas, as deficiências de vitamina D e cálcio estão relacionadas ao retardo no crescimento, doenças autoimunes, cânceres, fraturas e desenvolvimento de osteoporose na vida adulta. Então, no momento da sua conduta, lembre-se disso. Agora vamos entender um pouco a adolescência. Bom, segundo a OMS, a adolescência é o período da vida que se inicia aos 10 anos e se prolonga até os 19 anos, 11 meses e 29 dias. Nesta fase, ocorrem intensas transformações físicas, psicológicas e comportamentais. Dentre as modificações estão ganho de até 25% da altura e 50% do peso final, crescimento físico com aceleração e desaceleração até a parada do crescimento após o segundo estirão, desenvolvimento dos aparelhos respiratório, cardiovascular e outros, e formação da identidade do ser humano. Ouvimos muito sobre puberdade, mas você sabe o que é? Vou te contar. A puberdade é uma fase de transição em que se completa um crescimento somático e o desenvolvimento sexual, com consequente aquisição da capacidade reprodutiva. É basicamente um momento que reúne os fenômenos biológicos da adolescência. Nela ocorre o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, que termina quando o crescimento somático cessa. Além disso, há um elevado ritmo de crescimento e importantes fenômenos maturativos, que afetam o tamanho, a forma e a composição do organismo. Atenção! Os limites de normalidade para o início do desenvolvimento puberal são entre 8 e 13 anos em meninas e 9 e 14 anos em meninos. Turma, a puberdade é constituída por processos fisiológicos distintos, como adrenarca e gonadarca. Na primeira, ocorre um aumento da secreção dos andrógenos suprarrenais, entre 6 e 8 anos de idade óssea, e parece ser independente da ativação do eixo hipofisário gônadas. Esta é manifestada através do crescimento dos pelos pubianos, odoraxilar e pelos axilares, que geralmente ocorrem após a telarca. Já a gonadarca ocorre através do aumento em amplitude e frequência da secreção pulsátil do hormônio hipotalâmico liberador de gonadotrofinas após o período de quiescência da infância. Nesta fase, ocorre um aumento das mamas, úteros e ovários, além do aumento dos esteroides sexuais produzidos pelos testículos e ovários. Na adolescência, a nutrição é um dos mais significativos determinantes do crescimento, e o padrão alimentar geralmente é determinado por fatores pessoais e ambientais. Dentre os fatores ambientais, podemos incluir as crenças, preferências alimentares, atitudes, maturidade, influência da família, amigos, escolas, normas culturais e sociais. Então, no momento do atendimento, tenha cuidado, pois este grupo pertence a uma faixa de risco extremamente vulnerável no que diz respeito ao estilo de vida e ao alto consumo de energia e gordura, especialmente na forma de lanches. Esse consumo excessivo de lanches afeta não somente a ingestão diária de macronutrientes, mas também de vitaminas e minerais. A ingestão diária de lanches é preocupante devido à evidente relação entre a qualidade da dieta e o aumento da obesidade. A quantidade total e o tipo de gordura consumida aumentam o risco cardiovascular, o que pode favorecer um desenvolvimento de resistência insulínica e trazer outros problemas, como diabetes tipo 2, doença coronariana, hipertensão arterial e câncer. Você sabia que os adolescentes tendem a apresentar uma diminuição do consumo de leites e derivados? No momento do planejamento do cardápio, utilize a dietética ao seu favor, pois se este grupo alimentar deixar de ser ofertado, haverá uma redução da ingestão de micronutrientes como o cálcio, o fósforo e o magnésio. No momento da elaboração do cardápio, atente-se aos hábitos da família e às características regionais. Faça da seguinte forma. Ofereça 5 refeições diárias, como café da manhã, almoço, lanche vespertino, jantar e lanche da noite. Priorize uma alimentação variada com todos os grupos alimentares, evitando a oferta de refrigerantes, balas e guloseimas. Oferte alimentos ricos em carboidratos complexos, como inhame, batata doce, banana da terra, aipim. Eles podem ser preparados em forma de purês ou lasanhas. Evite os carboidratos simples, como as balas e doces. Incentive o consumo diário e variado de frutas. Atenção, a ingestão de suco deve ser limitada no máximo a 120 ml diários para crianças de 1 a 3 anos de idade, a 175 ml para crianças de 4 a 6 anos e a 250 ml dos 7 aos 18 anos. É mais importante o consumo da fruta, visto que contém fibras e minerais. Oriente quanto à apresentação das hortaliças, pois elas tendem a não ser muito apreciadas. As hortaliças podem ser oferecidas cruas, crocantes e coloridas, evitando o excesso de condimentos. Restrinja o consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas e trans, como biscoitos recheados, salgadinhos e sorvetes, para prevenir o surgimento da obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. Estimule o consumo de peixes marinhos, como corvina, cavalinha, sardinha, 2 vezes por semana. Controle a ingestão de sal, de alimentos ou preparações processadas e ultraprocessadas para a prevenção da hipertensão arterial. Ofereça a quantidade adequada das fontes de cálcio, como leites, iogurtes e queijos, para auxiliar na formação adequada da massa óssea e prevenção da osteoporose na vida adulta. Incentive o consumo de alimentos ricos em zinco, como amendoim, castanhas, amêndoas, nozes e ferro, como as carnes, frangos, peixes, leguminosas e folhosos. Incentive a produção de preparações diversificadas, como brigadeiro de biomassa de banana verde, molho de abacate para salada, muffin de espinafre, quibe de abóbora, entre outros. Além disso, você também deverá orientar o escolar ou adolescente e a sua família sobre a importância de ler e interpretar corretamente os rótulos de alimentos industrializados, estimular a prática de atividade física e a redução do tempo gasto com atividades sedentárias, como TV, videogame, computadores e celulares. Incentivar hábitos alimentares e estilo de vida adequados para toda a família, estimular a autonomia orientada, fazendo com que a própria criança sirva seu prato com orientações adequadas das porções. Durante a consulta, seja com o escolar ou adolescente, seja cordial, empático, sincero e assertivo. Analise as problemáticas, anseios e frustrações, evitando julgamentos de valores para que se estabeleça uma relação de confiança. Esclareça dúvidas e oriente o paciente e a sua família. Turma, após entender tudo isso, como futuros profissionais, precisamos pensar em adequar a alimentação às necessidades de crescimento físico, intelectual e desenvolvimento dessas fases, para que possamos prevenir desvios nutricionais como obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e evitar déficits de nutrientes específicos como ferro, zinco, cálcio, vitamina A, vitamina D e complexo B. O nosso objetivo principal é promover bons hábitos alimentares e realizar a educação alimentar e nutricional. Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo Help Me em Nutrição Materno Infantil.